Boa tarde. Podemos fazer um pequeno teste.
Olá.
Boa tarde. O meu nome é Paulo Santos, eu estou aqui da parte de informática. A colega pediu-me ajuda aqui porque acho que tem uma apresentação.
Sim, queríamos mostrar umas
Pronto,
imagens.
é possível fazermos esse teste só para vermos se a apresentação é visível aqui na sala?
Sim, alguém tem que me dar acesso, está aqui a dizer que eu não tenho acesso.
Como apresentadora. Não, ponha só como apresentadora, a senhora. Já está? Ana Sofia, ele pediu só o seguinte: tem a apresentação? Já abriu a apresentação?
Sim, posso tentar
Não,
partilhar.
primeiro só abrir a apresentação. E
Ok.
depois é que vai ao Skype, utilizando a terceira opção do Skype. Tem o iconezinho da câmera, tem o do microfone e o outro a seguir.
Sim.
Ok, e seleciona aí partilhar janela.
Ah, somente. Eu não pude opção certa. Está a carregar a ficheira.
Pois, por isso é que ele está a dizer.
Ah, não é esta opção.
Depois, assim não, porque se fizer partilhar PowerPoint, não vai funcionar. Tem que ser mesmo.
Ah.
Tem que abrir o ficheiro e depois fazer ou escolher a opção partilhar janela.
Mas no, partilhar janela no Skype.
Sim,
No
sim,
Skype é que se partilha a janela.
Porque só tenho que partilhar o ecrã. Então tenho.
sim. Sim.
E depois partilhar o PowerPoint.
Mas já tem o PowerPoint, já abriu o PowerPoint.
Sim.
Tem o PowerPoint aberto aí no ambiente de trabalho.
Sim.
Deixa-me só confirmar ali como é que está. Pode aceitar aqui em cima só para ver ali.
Olá, boa tarde.
Boa tarde, peço só que aguarde só um bocadinho. Estamos aqui só a fazer um pequeno teste.
Sim.
Olá.
Olá, Sofia.
Estamos a testar a apresentação do PowerPoint.
Ah, ok, tá bem.
Para ti é igual.
Não, já está aqui. Só um bocadinho, Pedro, porque eu não estava a ver a mesma janela. Problematei. Pronto. Agora aí então, tento lá ir aí à opção de partilha. O PowerPoint não está aberto.
Está.
Ok, mas ele não. Ok, aqui é que a gente não vê. Pronto. Ok.
Eu já estou a partilhar o meu ecrã, eu não tenho certeza.
Não, neste momento está a partilhar o seu ecrã. Agora
Ah.
faça só o seguinte, então, visto que não conseguimos fazer só a janela. Exatamente. E agora faça expandir cá embaixo para pôr o ecrã inteiro. Exatamente. E cá em cima, onde tem o Display Settings,
Sim.
carrega aí e escolha a segunda opção, a segunda opção. Não, mas é esta, eu é que me enganei, desculpa. É esta, é que é para nos aparecer aqui a janela, porque senão aparecia-nos a janela da apresentação.
E assim conseguem ver só o
Assim
ecrã
conseguimos. Assim
ou
estamos a
veem
ver.
as notas também?
Não, estamos a ver as notas. No outro ecrã é que estávamos a ver as notas. Agora estamos a ver só o PowerPoint. Pronto, e continuamos, exatamente. Só estamos a ver o PowerPoint neste momento. Se verificar aqui na minha imagem, No meu canto
direito. Eu não consigo ver nada. Ver
o mesmo que nós estamos a ver aqui.
Não. Okay,
mas depois, na altura, não vai ter esta janela, porque eu vou virar a câmara para a presidente.
Uhum.
Pronto, acho que ficou com alguma dúvida. Precisa de...
Não. Como é que eu faço se eu quiser deixar de partilhar o
ecrã? Agora, cá em cima tem o Stop Presenting.
Ah, ok, já vi.
Exatamente. Pronto.
Oh, Hugo, queres que seja eu a passar o PowerPoint ou preferes ser tu? Se tu quiser, já tens que fazer a mesma coisa.
Pois, se calhar preferia ser eu, que não tenho mais slides do meu lado. Se calhar era melhor, se não te importares.
Não, nada.
Então vou experimentar também.
Ok, já agora peço que ligue a sua câmera então, Sr. Hugo.
Ah, ok, agora sim. Ah, sim, agora sim. Não tinha carregado no botão.
Ok. Tire a colega Sofia como apresentadora, ponha como convidada, e o Hugo só para apresentador. O Sr. Hugo Pereira.
Sim.
Sim, só um bocadinho.
Será que eu já posso ir ou querem fazer mais algum teste comigo?
Não, Sofia, obrigadíssima, já está tudo. Visto que o colega é que vai apresentar, da sua parte, a gente consegue ouvi-la, se quiser depois, basta só deixar a câmera ligada, o microfone é que tem que ficar desligado.
Ótimo.
Se tenha que intervir é que depois tem que ligar o microfone nessa altura.
Ok, combinado. Pronto. Até já, então.
Até já, Sofia.
O Hugo ainda continua como convidado. Não consegue tirá-lo. Onde é que está aqui o Hugo? Hugo Pereira. Porquê que o Hugo não sabe? Pois, não, mas este senhor, o senhor que vai fazer a apresentação vai ser o Hugo. Não, mas ele combinou agora com a... Porque ele supostamente quer combinar, ver com ele como é que vão fazer então a questão de... Porque a outra senhora fez os testes, mas ela diz que quem vai... Ela acabou de dizer que quem ia fazer a apresentação era o Hugo. Pois, por isso é que eu ia tentar agora fazer testes com ela. Hugo, consegue ver se já tem a opção de partilha de ecrã disponível?
Tenho, sim.
Consegue? E pode-me... Tem o PowerPoint aberto já?
Sim.
Pode-me partilhar, então?
Posso. Não. Sharing controls are disabled.
Pois, também estou a ver aqui. Eu vou-lhe pedir... Já está. Veja lá agora. Vou continuar aqui.
Agora sim.
Pronto.
Pronto, agora é share program.
É partilhar a janela, exatamente.
Ui, me enganei.
Eu não sei qual das...
Está aqui.
Já fez?
Já, está a carregar.
Ah, ok. Não, mas é isso. Espera lá, está aqui a demorar um bocado. E que é assim, por vezes, não fiz partilhar PowerPoint, pô.
Não fiz partilhar programa.
Mas não faça isso, senão ele vai demorar imenso tempo para carregar. Tem que me dizer quais são as opções que lhe aparecem aí.
Para partilhar ecrã, partilhar programa... apresentar, fechar PowerPoint, talvez partilhar ecrã?
Sim. Ok. Agora peço que abra só o PowerPoint, então. e faça o full capril cá em baixo. Exatamente, pronto. E assim já estamos a ver só o PowerPoint.
Ok, pronto.
Okay. Depois, no final, basta aí em cima fazer o stop presenting, que é para... Exatamente.
Ah, ok.
Nós aqui temos que fazer
voltar. Pronto, ok. Acho que funciona bem.
Pronto. Vou-lhe pedir só que deixe então a câmara ligada e o microfone desligado. E depois, quando lhe derem a palavra, aí já pode ligar o microfone.
Mas deixo a câmara ligada agora ou volto a ligar às 5 horas?
É só às 5, sim.
Ah, pronto,
só
ok.
Às 5.
Pronto, então eu ligo uns minutos antes.
Tá, obrigadinho.
Ok, então. Tá, obrigado eu. Com licença, então, até já.
Até já. Mas ela vai fazer uma apresentação? Não tenho cá nenhuma Ivone ainda. Eu aqui só vou fazer isto para ela. Ela depois põe ali os destaques. Como vai ver a apresentação?
Sim, sim.
Pronto. Posso?
Sim.
Está tudo?
Agora
está. Pode pôr aí a janela. Eu já vou pedir ao Vasco para baixar, tem que ser mesmo o Vasco. Estou já à vontade. Pode-me pôr só a nossa janela em destaque, se faz favor. São.
Se calhar eu vou desligar a luz daqui deste lado, não?
Ajude-me aqui, então. Assim? Vai ter mais alguém em sala? Não sei.
Boa tarde, senhora Célia Freire. Está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir.
Ah, pronto. Não se importa de ligar a câmara já agora?
Já está, já está, já liguei. Quer dizer, espera lá. Já está, conseguem ver-nos?
Não.
Mas nós estamos com a câmara ligada.
Agora não conseguimos vê-la, agora não. Ah,
inicialmente. Não, certeza. Vou aqui tentar.
Iniciar, exato. Agora está.
E agora? Conseguem ver-nos?
Não consigo ver.
Não, não conseguimos ver-nos.
Não, já está. Já está. Pronto. Agora já me conseguem ouvir. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos, senhores deputados e senhoras deputadas. Esta petição vem no seguimento de uma luta já antiga que tem mobilizado a população, os empresários e também os autarcas, mas que infelizmente ainda não foi possível ver concretizada. O IC8 é uma via estruturante que atravessa três distritos, o distrito de Leiria, Coimbra e Castelo Branco, e que faz também a ligação entre a 17 e a 23. É uma via estratégica no nosso país, pela ligação direta que faz entre Portugal e Espanha, e assume também aqui uma importância decisiva pela ligação ao Porto da Figueira da Foz, assim como pela a sua ligação às linhas ferroviárias e também às diversas autoestradas A1, A3, A23, A17 também, como sabem, com ligação para A8. É uma via que promove também uma ligação entre o litoral e o interior, sendo uma das vias estruturantes da região do Pinhal Inferior Norte, que também já iniciou este processo de requalificação. Contudo, ainda existe este troço de 20 km, que nunca foi requalificado, e que liga os concelhos de Pombal e Ancião. E o que existe neste momento é, de facto, uma adaptação da antiga Estrada Nacional 237, que conta com imensos cruzamentos de nível e que, infelizmente, tem provocado inúmeros acidentes, com uma sinistralidade elevada e atropelamentos que resultam, infelizmente, também em várias vítimas mortais todos os anos. E, como disse, este troço é o único que falta completar neste itinerário e que é importantíssimo para o desenvolvimento também do nosso país e, nomeadamente, aqui na nossa zona da fixação da população no interior. E quero também aqui aproveitar para relembrar que, em 2010, o engenheiro José Sócrates escolheu o Conselho de Ancião para apresentar a concessão do Pinhal Interior Norte, que contemplava a requalificação do IC8. Infelizmente, na altura, não foi possível ser realizado, foi retirado da concessão, pois, como é óbvio, criou aqui uma expectativa elevada junto à população que está até hoje à espera desta requalificação. Quero também dizer-vos que este troço tem elevado tráfego de veículos pesados, principalmente de transporte de madeira de vários concelhos do Pinhal Interior, para as fábricas de celulose da Figueira da Foz, e que, infelizmente, tem sido reforçada nos últimos tempos por força dos incêndios que aconteceram em 2017, aqui na zona de Drogo Grande. Este facto, como é óbvio, condiciona muito os tempos de viagem entre os dois concelhos, e para relembrar, entre os concelhos servidos pelo IC8, mas também falamos dos concelhos de Ancião e Pombal. É um troço onde não existem praticamente faixas de ultrapassagem neste momento, aliás há uma, que condiciona muito a circulação automóvel e também pela pressão constante que é exercida pela circulação de veículos pesados. Esta questão condiciona muito a segurança neste troço, aliada também ao tráfego já é normal diariamente, e que até já motivou alguns levantamentos e estudos, claro que não concretizados ainda na infraestrutura de Portugal, mas apresentados na altura à Infraestruturas de Portugal, com as possíveis zonas que se podiam criar de ultrapassagem. Portanto, até já está este levantamento realizado. Como dizia, este é um investimento muito importante em termos de coesão territorial e também de combate à desertificação dos concelhos do interior destas regiões, reclamo a requalificação desta via. Passados todos estes anos, e depois de, infelizmente, terem acontecido várias mortes nestes traçados, é realmente premente a execução deste troço de 20 km, são apenas 20 km entre Pombal o Conselho de Ancião, com a inclusão, inclusivamente, aqui de um nó de acesso ao Parque Empresarial do Camporês. Estamos a falar de um parque no Conselho de Ancião, conforme o projeto que integrava esta concessão, exigindo, de facto, do atual governo que possa integrar estas infraestruturas também nas prioridades para esta intervenção do Pinhal Interior Norte. Obviamente entendemos que este é um momento crucial para o nosso país e também para planear o futuro do interior, passando pela integração desta obra nos documentos estratégicos para a próxima década. E como todos sabemos, está neste momento aberta aqui uma janela de oportunidades com o plano de recuperação e resiliência, que contempla de facto agora a intenção de criar o acesso ao parque empresarial. Não percebemos aí muito bem de que tipo de acesso é que estamos a falar e qual é que é o valor associado, mas não contempla este troço de 20 km entre Pombal e Ancião. E, portanto, este é o momento para incluir nos investimentos do próximo, dos próximos anos este troço. Estamos a falar de um valor que parece irrisório se compararmos com o valor que está aqui incluído neste plano de resiliência. Depois, também posso dizer-vos que este facto já causa aqui, aliás, neste momento, alguma indignação por parte da população, quando ainda há poucos dias percebemos que as infraestruturas de Portugal anunciaram a abertura de um concurso para a construção de um memorial aqui bem perto, não é? Como sabem, que remete para os incêndios de Pedrógão Grande, e não estou a colocar em causa a importância de relembrarmos estes trágicos eventos que infelizmente marcaram a nossa região e o nosso país, mas parece-me que quando temos aqui infraestruturas de Portugal que se recusam a investir 1 milhão de euros num pequeno nó desnivelado no Tamborejo, me parece que de facto não estamos a priorizar os verdadeiros investimentos estratégicos para a nossa região. Depois, só também deixar aqui uma palavra relativamente ao Parque Empresarial, que é importante, porque o Parque Empresarial é um pulmão económico da nossa norte, da zona norte do Distrito de Leiria, com mais de 500 postos de trabalho criados e também cerca de 40 a 50 empresas neste momento, e que se confrontam diariamente com a falta de segurança ao Parque Empresarial do Tamborês. Esta é uma questão realmente importante, e eu até desafiava os senhores deputados a tentar perceber o tráfego que existe neste troço, porque eu acho que será de facto esclarecedor. E depois também por desafio, convido-vos para poderem perceber aquilo que estamos a falar, depois de passar o confinamento, a fazerem aqui uma viagem entre Pombal e Ação e perceberem que podem demorar mais de 30 minutos num troço que só tem 20 km. Portanto, isto tudo acrescido à falta de segurança que todos sentimos. De uma forma sucinta, era isto que tinha para vos dizer. Se me permitissem, eu passava também a palavra ao Sr. Luís Santos, que representa aqui também os empresários da nossa região e que poderá também dar o seu testemunho relativamente à questão que estamos aqui a apresentar e às respostas aos constrangimentos que os empresários sentem diariamente na circulação deste troço. Muito obrigada.
Então, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Como empresário local, como nós queremos iniciar a Zona Industrial Norte, tendo em conta que na altura nos foi prometido o acesso desnivelado, que nunca foi cumprido, e esse investimento que nos fazia e que nos prometeram na altura, foi por essa ordem que nós fizemos o investimento. Hoje, a zona industrial tem vindo a ter algum crescimento, mas com muitas dificuldades no acesso, não falando nos acidentes e nos óbitos que têm tido, por isso é que eu acho que é de considerar, porque não há nada mais valioso que as pessoas. Muitas das vezes nós perguntávamos, eu recordo-me aqui há um ano ou dois, em que em 4 meses, dividido em cada mês, morreu uma pessoa em acidente. Que é muito mau, nunca sabemos se é um colega nosso, se é um familiar, se é um filho, se é uma filha, seja o que for, são todos muito maus. E acho que isso deve ser ponderado e deve ser ajudado por alguém que, pronto, de direito, repense bem neste acesso. A zona industrial da Sena tem vindo a crescer ao longo destes últimos anos. Eu tenho sido um que também tenho ajudado como empresário e como todos os que cá estão a fazer crescer esta zona industrial. E vimos com bons olhos o acesso, por isso é que acho que é muito, muito importante, porque à distância não se consegue ter a ideia do que está aqui, e tendo em conta a dimensão, se vierem ver, e nos dias de hoje, nos anos hoje, fazendo parte da comunidade europeia, este acesso pronto, está, não é um acesso adequado aos dias de hoje, muito sinceramente. Eu acho que em Portugal, o interior é visto em Portugal, ou seja, acaba por não haver consideração ao interior. É muito esquecido, passa por esquecido. Eu falo também nas zonas de Castelo Branco, que acabaram por meter a A23, como é para aqui chamada, a pagar, acho que foi um grande erro de estratégia empresarial, porque não haja dúvida que as empresas, quer queremos quer não, é quem alimenta todo o nosso tecido, todo o nosso país, e acho que é aí que, tem, que a grande aposta tem que ser feita no desenvolvimento. E, portanto, é este desagrado que eu tenho, é que acho que Portugal deve ser isto como um todo e não só como as grandes cidades. E desenvolver, tentarmos desenvolver e recolocar as pessoas no interior, porque isso é possível. Isso é possível, eu tenho a experiência dos Estados Unidos, Ohio, onde a zona industrial toda se penalizou para Ohio, e foi tudo desenvolvido e feitas infraestruturas de forma a que as empresas se localizassem. E hoje as empresas localizam-se desde que haja condições para isso. Eu acho que o interior tem todo esse interesse e precisa do vosso apoio no sentido de desenvolvimento. Portanto, eu acho que é importante vocês virem cá, verem isso em oito, o que se está a passar, verem o passado, os óbitos. Pronto, se estamos a pensar em fazer um memorial em que vamos gastar 2 milhões de euros, quantas pessoas é que morreram? Então vamos cá ver a estrada do Liceu, quantas pessoas é que morreram até agora? E continuam a morrer? Isso é que acho que deve ser considerado. Acho que nós devemos. Se disserem assim, entre ter e não ter, eu preferi que metessem aqui uma faixa separadora e que resolvessem o problema dos acidentes, porque as pessoas é que é importante. O resto não. Pronto, interessa, é evidente, os bons acessos, a dinâmica para desenvolver as empresas. Mas pronto, venham cá, vejam os vossos olhos e tirem as vossas emoções. É isto que eu tinha para dizer. Obrigado.
Muito obrigada.
Boa tarde. Estão-me a ouvir? E já liguei a câmara também. Bom, eu queria agradecer à Sra. Presidente, queria cumprimentar a Sra. Vereadora do PSD, Célia Freire, e até aproveitar para, apesar dela estar aqui na sua qualidade de peticionária, lhe dar os parabéns pela indigitação enquanto candidata à Câmara, que sei que foi feita há pouco tempo. E cumprimentar o Sr. Empresário Luís Santos e dizer que o Partido Socialista conhece, como Vossas Excelências acabaram de dizer, e comunga de todas as preocupações que tem relativamente àquela estrada e também à sua importância estratégica. E relativamente a esse aspecto, os deputados do Partido Socialista fizeram uma pergunta parlamentar ao Governo sobre esta matéria, foi a pergunta 949. Obtivemos uma resposta do Governo dizendo que tem vindo a fazer pequenos melhoramentos naquela via, para nós não são suficientes porque aquela área entre Pombal e Ancião é descontínua de todo o resto da intervenção que tem um perfil de IC e este troço não tem, portanto é urgente e é legítimo que nós possamos pugnar por ele. E posteriormente aí, não satisfeitos com a informação que nos foi dada pelo Governo, eu próprio e o deputado Raul Castro promovemos uma reunião entre o Presidente da Câmara de Ancião e o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, que pela acutilância, pela exigência e pelos dados que o Sr. Presidente da Câmara de Ancião apresentou ao Sr. Secretário de Estado, pelo menos sensibilizou de que, para além de todas as necessidades económicas, de ligação estratégica, etc., também do ponto de vista da segurança, não há nenhuma razão para que haja uma descontinuidade do traçado daquela estrada. Tem um perfil de estrada nacional entre Pombal e Ancião e na parte interior e na parte litoral tem um perfil de IC. Portanto, aquilo que eu gostaria de dizer aos peticionários, e portanto pedia que transmitissem isso, que o Partido Socialista, os deputados do Partido Socialista vão continuar a acompanhar e a pugnar junto do governo para que este troço se faça, se realize, porque os investimentos naquela região são todos muito, muito importantes. Eu permitir-me a discordar do facto de ser apontada uma crítica à construção de um memorial em Pedrógão Grande. O objetivo não é criticar aquilo que está a ser feito, é que possamos potenciar o conjunto dos investimentos, ou seja, não é retirar este, é acrescentar os que faltam, e também dizer que a construção deste memorial tem também uma componente de recessão e armazenamento de água para ocorrência em termos de fogos. Portanto, é um memorial que assinala uma questão trágica, mas também tem uma componente de retenção e aproveitamento de água, que eu acho que é importante para aquela zona. Pronto, dito isto, reitero que os deputados do Partido Socialista estão empenhados em que esta justa pretensão se concretize. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Relatora, penso que a partir de agora já deverei estar com a ligação adequada. Queria cumprimentar a todos, cumprimentar os senhores representantes dos cidadãos subscritores desta petição e, naturalmente, saudar até pela importância desta temática que ao longo dos anos tem vindo a ser um aspecto de grande centralidade até para esta região, desde logo tão fustigada pelas tragédias que se fizeram sentir na sinistralidade e nos acidentes mortais que se tem verificado nesta ligação. E durante muitos anos, por parte do PCP, temos vindo a defender e a sublinhar a importância e a urgência da requalificação do IC8. Eu gostaria de cumprimentar também pela clareza e pela estruturação bem sistematizada e objetiva do texto que é apresentado na petição e que, como foi dito pela Sra. Deputada Relatora, tendo sido entregue antes da alteração da lei, esta petição, penso eu, pode, portanto, com mais de 4 mil assinaturas, ser apreciada, de facto, com outro destaque, com outro impacto, até do ponto de vista do trabalho parlamentar na sessão plenária. Ora, um aspecto que nós penso que ouvimos inicialmente da parte da senhora peticionária, da senhora Célia Freire, que há pouco referia o facto de, em tempos haver, digamos, anunciado e prometido pelo governo PS Sócrates a requalificação deste troço, inserindo o IC8 na subconcessão de Pinhal Interior, nós alertámos contra o facilitismo e os riscos daquelas PPPs e do que poderiam significar, e mais ainda, mais gravoso ainda, se tornou quando o anterior governo PSD-CDS, o último, Passos Coelho, Paulo Portas, com o ministro Pires de Lima e o secretário de Estado Sérgio Monteiro, retiraram esta obra, anunciando um conjunto de poupanças, das supostas poupanças. Passaram também noutras regiões por apagar as luzes das iluminações dos acessos e retirar um conjunto de intervenções de manutenção e aqui também, e de fiscalização, e aqui também nesta matéria também foi uma má decisão que veio prejudicar as populações. Estamos a falar de uma porta de entrada, digamos assim, não apenas para aquela vivência que mencionaram bem e o caso que se referiam há pouco, do ponto de vista até de empresarial, de atividade económica, falaram há pouco do Parque Empresarial do Camporês e aquilo que representa para a vida e atividade local, mas também, como também foi dito já por um senhor deputado, a porta de entrada que isto representa para toda uma região vasta do interior do país e até ligações transfronteiriças. Ora, julgo que é importante que haja o acompanhar deste processo através daqui da Assembleia da República. Esta petição é um contributo importante que vem trazer essa exigência e essa oportunidade ao Parlamento e, naturalmente, nós estaremos empenhados, continuamos com o empenho em defender esta obra indispensável e estaremos empenhados em que o Governo, nos vários instrumentos de investimento que tem ao seu dispor atualmente, e foram falados aqui vários planos, neste momento, está provado que aquela prioridade negativa que a União Europeia dava a dizer não se pode financiar obras em estradas, resulta depois que a realidade no nosso país não se compadece com esse tipo de opções estratégicas de outras dimensões. Precisamos, de facto, de investimento público, precisamos de intervenção urgente, já devia ter sido feito, muitas vidas poderiam ter sido poupadas e defendidas se já tivesse sido feito. Portanto, acompanharemos naturalmente e interviremos ao longo deste processo e deixamos aqui também o nosso agradecimento e os nossos cumprimentos. Muito obrigado.
Muito bem, então agradeço aos senhores e à senhora deputada pelas intervenções que fizeram. Só aqui deixar bem claro que eu estou aqui como cidadã e não representando nenhum partido, portanto agradeço os cumprimentos do deputado João Paulo Pedrosa, mas de facto quero deixar bem claro que eu estou aqui como cidadã a representar um movimento de 4.812 pessoas que assinaram esta petição. E só dizer que eu entendo que a Câmara de Ancião, de facto, não teve as melhores opções. Aliás, ainda há pouco tempo nos propuseram, com Infraestruturas de Portugal, criar uma rotunda neste espaço, que é completamente inadmissível, não é? Porque nós estamos aqui num espaço que é frequentado por milhares de pessoas diariamente, portanto, não é uma rotunda que vai resolver esta questão. Para nós é de facto uma solução que não pode existir, esperando que realmente no PRR o que fique contemplado em termos de acessibilidade é o melhor acesso e não uma rotunda, exatamente para dignificar e para criar as condições de segurança que realmente necessitamos de fazer neste troço. E depois dizer que de facto em 2010 esta intervenção foi aprovada, aliás não era nenhum projeto, já estava aprovada. As razões pelas quais foram retiradas, podíamos discuti-las, mas eu acho que aqui, acima daquilo que os partidos podem ou não ter decidido na altura, acho que estão os cidadãos que assinaram esta petição, e é isso que nos interessa agora aqui resolver, é responder a uma necessidade destes cidadãos, e não só destes cidadãos, porque é uma via que é todos os dias atravessada por milhares de pessoas. Depois, também dizer que na anterior legislatura também foi apresentado o projeto de resolução pelo deputado Pedro Pimpão, do PSD, e infelizmente nada aconteceu. Portanto, nós podemos apresentar resoluções, apresentar petições. Esta é realmente uma forma de mostrar a nossa preocupação e de alguma forma de protesto. Há aqui muitos cidadãos que já tiveram vontade algumas vezes de cortar o IC8, nós não queríamos realmente ir por aí, porque eu acho que conseguimos resolver estas questões de uma forma pacífica e civilizada e colocando estes instrumentos ao serviço das pessoas. E portanto aquilo que eu gostaria que acontecesse era que finalmente este troço de 20 km fosse requalificado, aproveitando este instrumento que falamos e outros que estão a dispor dos portugueses e que nos ajudem aqui a acabar com esta sinistralidade, a acabar com mortes neste troço e realmente a abrir aqui um corredor que dignifique esta região interior e que permita a fixação das famílias e dos jovens. E esse é o ponto
Eu acho que existem muitos planos, já ouvimos muitas ações para desbloquear o interior do país, mas esse desbloqueio passa também por criar primeiro infraestruturas básicas e vias de comunicação dignas e seguras para todos quando atravessam esta via de comunicação. Obrigada. Se calhar passava também a palavra ao... Muito bem, obrigada.
Então, mais uma vez, obrigada. Portanto, nós, eu em nome dos empresários locais, pedimos que tenham em consideração portanto, a importância na fixação das pessoas no interior, onde as empresas são fundamentais para a criação de emprego, como vocês sabem, a importância das acessibilidades e para lá dos apoios. Pois se este território não se tornar competitivo, o país acaba por morrer, porque quer queremos, quer não, o que faz com que os países se desenvolvam são as empresas. Isto sem empresas não vai para lá. E depois falamos que os nossos colegas de trabalho se exportam, são com outros países a trabalhar. Está por alguma coisa é. Porquê? Porque não há empresas à altura. Não se criam soluções para as empresas favoráveis de forma a fazer com que eles cá fiquem. E nós precisamos, principalmente em todo o país, mas principalmente no interior, que é onde eu acho que é um bocadinho esquecido, porque não é só darmos apoios financeiros. É preciso também termos as acessibilidades necessárias, que as empresas, para serem competitivas, têm que ter bons acessos, temos que ter. E hoje, cada vez mais, é a competitividade que acaba por vencer. Podemos montar muito equipamento, mas depois, se as ferrovias são debilitadas, se não temos condições, acabamos por perder. Portanto, é aí que eu peço que deem bastante importância a este fator, porque nós precisamos que o nosso país seja competitivo cada vez mais. E há pouco tempo eu vinha a debater isto, porque nós já estamos há muito tempo na comunidade europeia, considerar com outros países, como por exemplo a Polónia. E é lamentar que nós, para decidir qualquer coisa, demoramos anos para decidir, onde eles no mês decidem tudo. Isto custa-me, como português, custa-me. Eu há pouco tempo, numa licença industrial, disseram que no mês resolvem. E nós aqui demoramos tempo, está bem que não é este o tema que estamos aqui a falar, mas faz parte. E peço-vos a vocês que fazem parte do governo, que ajudem o nosso país a dar para a frente, sejamos competitivos, sejamos empresários, porque o país é sermos empresários. É ajudar-nos o país a crescer, porque se ele crescer, todos nós vamos crescer. Quer a nível salarial, nós não precisamos que o Estado aumente salários, as empresas aumentam, se houver procura de funcionários, se não houver funcionários, a gente tem que os procurar, tem que os pagar. Quanto mais empresas houver, mais o salário encarcerá, porque a falta de pessoas faz com que os salários todos cresçam, todos aumentem. Eu, como empresário, como colega dos empresários aqui locais, quanto mais empresas vierem para aqui, é evidente, quanto mais pessoas forem necessárias, mais necessidade temos de pagar maior valor para que as pessoas se movimentem para as nossas empresas. Mas isso é bom. O que faz crescer o salário é a lei da procura. Portanto, quanto mais empresas houver, mais os salários vão crescer. E é aí que é fundamental a colocação, e principalmente no interior. Favoreça o interior, porque o interior precisa desenvolver. E há formas de vocês fazerem com que o interior desenvolva, principalmente nas áreas industriais, porque é evidente que a indústria não se vai localizar nas grandes cidades. As grandes cidades são empresas de serviços, e cada vez mais. Portanto, a gente precisa desenvolver o interior, e nós precisamos do vosso apoio, precisamos que vocês nos ajudem a crescer, nos ajudem a pagar impostos, nos ajudem a andar. É isso que eu peço. E obrigado por essa vossa disponibilidade de estar aqui hoje e nos dar estes minutos de atenção, e peço que tenham isso em consideração, e façam de Portugal o melhor, porque nós precisamos crescer. Precisamos ser um país, precisamos ser um exemplo. É isto que eu vos peço. Obrigado.
Muito obrigada,
Sr.
Sérgio Freire.
momento e para aqueles que quiseram vir a chegar a esta discussão.
Muito bem, muito obrigada a todos também e espero que de facto consigam também fazer aqui alguma pressão para que se consiga concretizar este investimento também. Obrigada.
Obrigado pela vossa atenção.